voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E nós vamos trazer nesse bloco aqui as informações sobre a realização da pré-COP30 que aconteceu aqui no estado do Maranhão. A iniciativa de Paulo Montagne através do Maranhão Destination, que promoveu aí um espaço de diálogo, uma integração também, um local de debate, que promoveu aí a integração entre governos, empresários, pesquisadores, organizações não governamentais para aprofundar o debate a respeito das medidas que nós devemos adotar no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida e garantir mais um pouco de tempo aí para o nosso planeta, evitando o aquecimento global. As medidas, claro, pré-COP30, turismo, com o tema sustentabilidade e inovação tecnológica, teve o objetivo de discutir os assuntos ligados ao turismo. Como o Maranhão hoje é uma grande vitrine, se transformou numa grande vitrine para o mundo inteiro, com suas potencialidades na área do turismo, os debates se voltaram para a área do turismo. E aí, pessoas de diversos setores, né, especialistas em diversos setores, aproveitaram para fazer os seus pronunciamentos. Vamos trazer só um pouquinho aí da abertura que aconteceu no Hotel Luzeiros, no Hotel Luzeiros, com a presença de diversas autoridades. Você está acompanhando nas imagens, quem está acompanhando através das imagens, já das palestras que foram proferidas ontem lá no espaço da Pereira Feitosa Empreendimentos. Mas nós vamos ouvir o prefeito de Cachoeira Grande, César Castro, que participou da abertura da Pré-COP30 Turismo.
Cachoeira Grande vem crescendo cada dia mais na área do turismo, graças a Deus. Fizemos aí uma contratação que foi o Paulo Montagne, que é um grande homem na área do turismo, um grande ser humano que sonha e busca turismo todos os dias. E Cachoeira Grande, a partir desse momento, começou sim a avançar, né? E hoje Cachoeira Grande já tem banhos, né? A área de banhos, que já é conhecido a nível internacional. E no caso a nossa Lagoa do Coroatá, o nosso banho também do Porto da Casca, nosso banho também da Cabeça Danta, o nosso banho também lá do Riacho Doce. São lugares que você vai uma vez e dá vontade de voltar novamente. E claro, é só o início, Cachoeira só está engatinhando no turismo e tenho certeza absoluta que irá sim chegar a lugares ainda maior na área do turismo, almejando melhores dias para que assim a população de Cachoeira Grande venha estar se sustentando através do turismo, que é uma grande fonte de riqueza no Brasil, no Maranhão e no mundo, e Cachoeira não pode ficar para trás. Graças a Deus e ao Paulo Montagne, tem dado certo e vai continuar dando certo.
Paulo Montagne é o secretário de turismo lá da cidade de Cachoeira Grande, que vai estar comemorando no próximo sábado e no próximo domingo com uma vasta programação.
Segunda-feira, dia 10.
Eles vão antecipar, vão antecipar as comemorações, porque caiu na segunda-feira, né?
É, alguma
cidade. Então
vão
aproveitar o final de semana para realizar aí uma grande festa de comemoração, 31 anos, né, Jalber Pereira?
31 anos, inclusive, Humberto, são várias cidades, são muitas.
Muitas cidades que comemoram nessa mesma data.
Salvo engano, são 60 cidades. Só para você ver aqui, rapidamente aqui, dia 8 é Santa Filomena, mas dia 10, ó, Junco do Maranhão, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Araguanã, Bacabeira, Bela Vista, Bernardo Mearim, Bom Lugar, Bom Jesus das Selvas, Boa Vista do Grupi. São cerca de 60 cidades, viu?
Pois é. O que a gente quer destacar aqui é que o turismo do Maranhão não acontece só em São Luís, não acontece só em Barreirinhas. Nós temos nas cidades, por exemplo, circunvizinhas aqui à região metropolitana, como Icatu, que tem hoje atrativos turísticos, sempre teve, mas precisa ser melhor explorado, precisa melhor ser divulgado. Aí Cachoeira Grande com potencial turístico destacado aí pelo prefeito César Castro.
Na verdade, Humberto, eu não digo nem só Cachoeira Grande, porque a gente está falando Cachoeira Grande, mas a região do Munim é uma região de muitos rios, de muitas lagoas, inclusive lá em Icatu tem uma famosíssima que é a Santa Maria, São Vingão.
Praia Santa Maria, Santa Maria. Houve a guerra
pois
de Guaxinduba.
É, muita coisa boa que pouca gente sabe. É por isso que sempre a gente fala aqui no programa que tem tanta coisa bonita, tanta coisa bela para ser explorado no Maranhão, para ser mostrado. Infelizmente, a gente se torna notícia nacional quando tem briga de facção, quando tem coisas negativas. E isso é uma cultura a começar pelo maranhense. Porque o Reginaldo Rossi cantava uma de suas belas canções, que ele dizia o seguinte: eu canto minha terra, meu lugar. Ele dizia que o melhor carnaval do mundo era de Olinda, porque ele era de lá. Então a gente tem que
defender. E acabou se transformando nos maiores carnavais do mundo. Então a gente tem que divulgar para acontecer.
A gente tem que ter essa cultura de divulgar as coisas boas. Ó, eu sempre digo que o Bumba Boi, se fosse em outro local, seria muito mais sólido, seria muito mais divulgado. Então o maranhense, ele não tem essa cultura de valorizar aquilo que tem.
O ex-prefeito de Presidente Juscelino, Afonso Celso, diz que lá também tem atrativo turístico.
Eu vejo isso com bons olhos, né, para o Maranhão e para o Brasil, né? Aqui deu o pontapé inicial sobre a Copa 30 que vai acontecer em Belém do Pará. E como o Maranhão é um potencial turístico muito grande, isso é muito bom para todos nós que vivemos aqui no nosso estado, que tem várias belezas naturais, né? Devemos aproveitar.
Como é que a cidade de Presidente Juscelino tem também o aspecto, pode ser explorado também o aspecto turístico na cidade?
Com certeza, bastante. Lá nós somos banhados pelo Rio Munim, né, que deságua na Baía de São José de Ribamar, né? E próximo ali de Presidente Juscelino tem Morros, Axixá, onde nós temos vários rios que chama o Rio Una, né? E Juscelino tem as nossas lindas corredeiras também. E
aqui então a gente já tem banhos consolidados, conhecidos?
Bastante banho. Água transparente, água cristalina. Presidente Juscelino, na região do Munim, toda é muito, muito beneficiada pela natureza.
Olha aí.
Esse prefeito falou, para quem não sabe, Axixá também não completa aniversário no próximo dia 10, mas é uma cidade que não é tão velha assim. Para você ter uma ideia, Presidente Juscelino pertencia a Axixá, era Cachoeira de Axixá, era o povoado Cachoeira de Axixá, e Cachoeira Grande era Cachoeira de Morros. Ou seja, dividido apenas pelo rio. Tem um potencial turístico muito grande. E outra coisa, as duas cidades ficam muito próximas da capital maranhense. Ou seja, você sai da capital maranhense e com uma hora e 20 minutos, você chega a essas duas cidades. Então, além que tem um potencial turístico muito grande, muito forte, tem também uma proximidade muito boa da Grande Ilha.
Pois é. E quem fez a abertura da Pré-COP 30 lá no Hotel Luzeiros, na solenidade de abertura, proferiu a palestra, foi o Antônio Barcelá, conhecidíssimo, porque ele é um palestrante internacional, é fundador e diretor da Via Mundo Intercâmbio, né? Diretor de operações internacionais, experiência profissional como palestrante na Argentina, Alemanha, Suíça, Suécia, Eslováquia, Finlândia, Canadá e diversos outros países. E ele deu um conceito para a gente sobre inovação que é realmente inovador. Vamos conferir.
Está tudo interligado, né? Porque turismo é o conhecer, turismo é o movimento. Inovação tecnológica tem a ver com esse movimento. Mas esse movimento só existe a partir da curiosidade do que é o novo, do que tem a ser passado por povos, por culturas, por conhecimentos. Então, para mim, a tecnologia é isso, o turismo é isso, e a inovação é esse turismo em busca de novos conhecimentos, de novas experiências e de novas vivências.
Você afirmou que a maior curiosidade dos povos por onde você já visitou, que já visitou quase que o mundo inteiro, é conhecer a nossa essência.
Exato.
A essência do povo brasileiro.
Exato.
Do povo maranhense.
Exato.
De que forma o povo pode preservar isso e pode expressar isso para quem nos visita?
É muito importante que nós maranhenses, que nós brasileiros, possamos primeiro nos conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente se preserva. A partir do momento que a gente se preserva, a gente se promove. Por que Noruega, Suécia, esses países abrem tantas portas para fazer palestras? palestra, para eu fazer apresentação, porque eu tenho uma identidade cultural diferenciada, como brasileiro, como nordestino e como maranhense. Então a gente tem que ter o conhecimento, a tecnologia e a inovação de saber quem somos. A partir disso a gente vai trazer os povos para cá, nos preservando, nos mantendo e nos capitalizando de maneira humana.
Então, o que mais atrai o povo estrangeiro ao Brasil é essa identidade?
A matéria-prima da gente é o povo. O que mais atrai as pessoas de lá para cá é a nossa matéria-prima, que somos nós, aliado ao meio ambiente.
E como nos capacitar para recebê-los?
Eu diria que, primeiro, nos conhecendo, segundo, os governantes investindo cada vez mais na educação do nosso povo, mas não uma educação importada, mas uma educação a partir dos nossos sistemas que nós temos nas comunidades, nas sociedades e na nossa existência.
Pois é. Aprendemos lá, tivemos algumas aulas muito interessantes a respeito do turismo aqui no nosso Brasil, não só especialmente no estado do Maranhão, mas no Brasil como um todo. Temos que nos valorizar. Você já viu uma casa de farinha, Jalber Pereira?
Fui criado dentro.
Nós fomos criados dentro. Só que o cidadão chega da Alemanha, chega da Rússia, chega de outros locais, de qualquer parte do mundo, ele não conhece uma casa de farinha. Então, nós temos como mostrar como nós nos organizamos como comunidade, né, como pessoas, mostrar a nossa realidade, não é enfeitar a coisa demais, mostrar só as belezas naturais que nós temos, claro, o atrativo que nós temos, mas eles querem viver o pé no chão, né, sentar, sentir ali a areia no pé, sentir como é, ver como que as pessoas conhecer o nosso... a nossa juçara, né, o açaí em alguns locais, como é que se faz a farinha, são curiosidades que quem está lá fora, que está só morando naqueles arranha-céus, trancados em um condomínio, tem a curiosidade de ver e levam isso como experiência. Né? Então são essas coisas que são novidades para ele, não é IA não, não é inteligência artificial não.
Eu não vou para fora do país. Na própria capital maranhense, você fizer uma pesquisa, tem muita gente que não sabe como é que é produzida a farinha, que é da minha cultura, não sabe como era produzido o açúcar artesanal e a rapadura, que é da sua região. Entendeu? Muita gente não sabe.
Não conhece um pé de abóbora. Não sabe a diferença entre um girimum e uma abóbora.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem à lei que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência. A iniciativa, proposta pelos deputados Andréa Rezende e Wellington do Cusso, garante novos direitos e mais inclusão a quem convive com a doença. Durante o evento, os parlamentares destacaram a importância da união entre sociedade e poder legislativo para fortalecer as políticas públicas de saúde e assegurar mais dignidade aos pacientes renais. Estudantes do Colégio Literato conheceram de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa. A visita fez parte de uma proposta pedagógica que aproxima os jovens do mundo profissional e do papel do legislativo na democracia. Durante o passeio, eles visitaram o plenário, o memorial do legislativo e participaram de uma palestra sobre como nascem as leis e o trabalho dos deputados estaduais. A experiência despertou o interesse dos alunos por política, cidadania e justiça. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.